todos, bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Wendel, sabe quem? João Pedro. Essa é da Roberta. Não, Roberta, não é João Pedro? Acho que é. Não, não? Amém. Você ama realmente a casa de Deus? Ama? Até agora ninguém respondeu nada. Eu ama? Estava todo mundo cantando, ele disse que ama. Eu amo, eu amo, eu amo. Aí depois a gente pergunta, fica todo mundo calado. Você ama a casa de Deus? Ama? Ama ou não ama?
Ama.
Deus diz que o povo se perde por falta de entendimento, né? Que a gente se perde por falta de entendimento. Ou seja, a perdição é... Então, tudo a gente tem que analisar, pensar, né? Tudo tem que analisar, pensar. Então, a perdição é o pecado, né? Nós vamos ser lançados no inferno por causa do pecado. Então, a perdição seria pecar. Todo pecado é que nos leva à perdição. Então, a falta de entendimento nos leva a pecar. Um exemplo. A gente vai ouvindo, vai pensando. Vai ouvindo, vai pensando, né? Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. De vez em quando a gente escuta certas coisas, e a gente fica pensando, será que essa pessoa entende o que está falando? Entende o que está falando? Por exemplo, a gente ouve dizer que não precisa ir, não precisa assistir reunião, esse tanto de reunião, né? Não precisa de tanta reunião, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, né? Não precisa desse tanto de reunião. Basta uma reunião por semana, ou então de 15 em 15 dias, não precisa, não é não? Basta uma reunião de 15 em 15 dias, etc. Não precisa desse tanto de reunião. Ou precisa? Hã? Aí vamos pensar então. Você vai trabalhar de vez em quando? E o ideal, ó, aqui o mandamento de Deus é que a gente, acima do ouro e acima da prata, busque a Deus. Busque a Deus, vir às reuniões, ler as escrituras, fazer a oração, é buscar a Deus. A gente vem à casa de Deus. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para ser edificado, ser ensinado por Deus. Porque se nós não formos ensinados, nós vamos nos perder, nós vamos pecar por não aprender, por não saber o que tem que fazer. Então tá, presta atenção. Então já tem aí um fator negativo àquelas pessoas que pensam que pode vir de vez em quando. Por quê? Você está buscando mais o ouro, mais a prata, mais o dinheiro do que Deus. Porque o trabalho você vai todos os dias. E Deus, você vai de vez em quando. Não está certo, né? Primeiro Deus, depois o trabalho. Então, se eu tenho que trabalhar todos os dias, mais razão eu tenho de buscar a Deus todos os dias. Se tivesse reunião todos os dias eu teria que estar na reunião. Eu só não iria, como eu não vou no trabalho, o dia que eu estou doente, o dia eu preciso de um atestado, o dia que alguém faltar à reunião tem que trazer um atestado. Trazer um atestado, ó, não vim à reunião, está aqui o atestado. E não é assim, simplesmente, falta as reuniões e não dá nem satisfação, é falsa 15 dias. Eu não estou cobrando a presença da pessoa, não. Já falei isso aqui muitas vezes. Você não cobra a presença de ninguém em sua casa. Em sua casa você não cobra a presença de ninguém, né? Mas os filhos, por exemplo, o pai, a mãe e os filhos, todos os dias não estão na casa? Quem vai lá de vez em quando é o quê? É o quê? Todo mundo? Soletrando? Você faz parte da casa de Deus ou você é visitante? Por acaso a casa de Deus não somos nós? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a igreja, a casa de Deus. Não é o... Se a igreja resolver reunir no outro lugar, para onde nós vamos? Para cá ou para lá? Se a igreja for reunir lá na Praça do Bandeirante, para onde nós vamos? Então, onde a igreja está... é a casa de Deus. A gente vem para cá por causa da igreja. A igreja é a casa de Deus. E aí, você ama a casa de Deus? Então você ama a igreja. Então você ama o povo. Você quer estar junto com o povo. Você quer fazer parte do povo. Você sente falta do povo. Então pode vir o dia que quer... É assim, Ronaldo? Pô, na verdade, não tem jeito, né? Você... Não tem aqueles filhos rebeldes? Não tem? Aqueles que pegam a mala e falam, ó, vou sair por aí. E de vez em quando aparece para ver os pais, não tem? Esse filho rebelde? Assim também, entre nós, existem aqueles que se rebelam. Como? Não dá, tem que ter microfone, senhor. Porque eu já estou com 40% de perda da audição. É, fala aí, alguém transmite, vamos ver. É. Isso. É. Então, é isso. Ainda bem que o Eza está aí atrás, então, né? É. Para poder traduzir. Mas o microfone, nós vamos comprar o microfone, né, Tony? Vamos. O Tony ama a casa de Deus e não vai deixar, né, sem microfone. Mas então é o seguinte, isso, o amor à igreja, o amor não é à instituição, não é o amor à instituição, amor à denominação, é o amor à obra de Deus. A igreja é a obra de Deus. A igreja é a obra de Deus. Eu vou edificar a minha casa. Então Deus edifica a sua casa. É a obra de Deus, é a igreja. Agora, você trabalha para Deus, eu trabalho para Deus. O que nós fazemos? Qual é o nosso trabalho? Edificar a igreja. Então, a partir do momento em que eu me dou ao luxo de vir o dia que eu quero, é claro, eu vou ter que depois prestar conta com o patrão. Depois eu vou prestar conta com o patrão. Na hora de receber, eu vou querer receber igual aos outros. Né? Eu não posso me dar ao luxo de chegar e ficar só assistindo. Isso aí é que é religião. Então, isso aí é que é. Não tem compromisso com a casa de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Eu sei que muita gente não faz por causa de ignorância. Ignorância, o que é? Por não entender. Eu sei que muita gente não entende ainda. Não entendeu. Não caiu ainda. Continua assistindo a missa. É igual lá nós íamos, assistíamos a missa, íamos embora. O dia que dava para ir à missa, dava. Não dá para ir nas 9, vai na missa das 8. Não dá para ir na missa das 8, vai na missa das 7. Não é assim? Então, mas aí nós entendemos que não era desse jeito. Nós entendemos que era diferente. Nós precisávamos ajudar Deus a construir a sua casa, que é a igreja. Então, esse dia nós estamos trabalhando em cima disso. Esse dia nós estamos fazendo isso. Nós estamos falando muito sobre a casa de Deus. Por sinal, até trocaram aí agora. Eu amo a sua casa. Cuidado com aquilo que você fala. Porque às vezes aquilo que você fala te condena. Né? Se a gente não sabe o que está falando, é melhor não falar. Aquilo que nós falamos vai ficar registrado aí, ó. Nas ondas sonoras. Você falou um dia que amava Deus. Você falou um dia que ama a casa de Deus. Você falou um dia que daria a sua vida para ele, né? Por ele. Então nós vamos pensar. Esse dia nós estamos trabalhando nesse sentido. Abrindo cada vez mais os olhos do nosso entendimento. Para a gente ver se quando a gente lê as escrituras, a gente possa compreender melhor o que está escrito ao nosso respeito. Para mim, nós somos o povo, nós somos a coisa mais importante que existe no mundo, somos nós. Você deveria se orgulhar. Você, eu, quando eu falo você, eu tenho vontade de enfiar debaixo de um buraco assim e falar de lá, para ninguém me ver. Entendeu? Porque eu fico preocupado da pessoa. Eu lembro quando eu falo você, tal, da pessoa que eu estou falando com ele, né? Só com ele. A gente fala você. É porque, né, se eu virar para cá, eu vou, né, você, não tem ninguém. Nós somos o povo mais, nós somos a coisa mais importante da terra. Ou não? E você não dá bola para isso. Você não dá bola para isso. Ou dá? Né? Você não entendeu ainda que você é a coisa mais importante. Você é mais precioso do que a prata, do que o ouro. Mais precioso do que tudo que existe. Nós somos. Por que nós somos mais preciosos do que tudo? Né? Você pode pegar um prédio daqueles que lá do não sei da onde, pode pegar a ponte Rio-Niterói, pode pegar, né, o avião mais sofisticado do mundo, ainda assim nós somos mais importantes do que eles. Por que que nós somos mais importantes? Porque nós somos Deus. Nós somos Deus. E nós somos Deus. Está escrito que vós sois Deus. Mas nós somos o corpo de Deus, ué. Deus não vai repartir. Pega um pedaço, é Deus. Ué. O sangue corre no braço, corre na orelha. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos Cristo. Um dia nós vamos fazer uma pregação aqui a respeito disso. De ser o Cristo. Comentamos isso um dia aí com alguém. Nós somos o Cristo. É porque não entende ainda. O grande problema é falta de entendimento. Então a gente está assistindo a missa. Quando eu entendi melhor, eu fui procurar outra coisa. Né? Eu fui entendendo, fui procurando outra coisa, até chegar aqui onde eu estou. E eu continuo querendo entender melhor. Pois é isso que nós estamos falando. O Milton está dizendo aqui, né? Se a cabeça é, o corpo também é, né? O sangue que corre no pé, corre na orelha. Por isso que quando a gente participa da ceia, você come o pão, Jesus disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Então, o corpo de Cristo é um só, porque todo mundo come do mesmo pão. Para nos unir num só corpo. Então, Cristo se desfez para depois reunir novamente. A hora que reunir novamente, nós somos o Cristo. Amém? Jesus creu assim. Foi assim que Jesus Cristo venceu Satanás. Foi assim que quem teria, presta atenção aqui, quem teria que vencer Satanás? Quem? O homem. O homem teria que vencer Satanás. Então, Deus se fez homem. E o que nós somos? Nós somos o quê? Tem uns que não quer ser homem, quer ser mulher, mas nós somos homens. Deus se fez homem. O que Deus é hoje? O que Deus é hoje? Presta atenção aqui. Vocês ficam, não prestam atenção, ficam estudando a Bíblia agora. Agora não é hora de estudar a Bíblia, não. Bíblia em casa. Agora é hora de prestar atenção. Então presta atenção. Deus se fez homem. O que Deus é hoje? Não é? E nós? Ele está fazendo de nós? Ele está no meio de nós. Ele é como nós, ele é nosso. Se ele é a nossa imagem, semelhança, se ele está no meio de nós, se ele faz parte do corpo, não é? Ele faz parte do corpo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, subiu ao céu, vai voltar. O dia que você encontrar com Deus, você vai encontrar com quem? Com uma pessoa igual a nós. É claro que nós vamos considerá-lo, porque você considera o Pai superior a você, você considera o Rei superior a você, você considera a pessoa, o professor superior a você. É claro que nós vamos nos curvar, nós vamos submeter a Ele por causa da sua grandeza. Grandeza que jeito? Ele não vai ser uma pessoa com 10 orelhas, passando medo na gente, não. É. Vai ser uma pessoa normal, só que poderosa. Uma pessoa que é capaz de tudo. Por isso é que Ele é Deus. Porque Ele passa a mão no seu olho e cura. Porque ele pega uma terra no chão e tal. Porque ele fala para Satanás, sai, e ele sai. Por isso é que ele é Deus. Mas ele é. Você olhava lá, era Jesus Cristo. era Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer habitar em nós, para que você e Ele sejam um. Para que você e Ele sejam um. Porque é você que vai vencer o diabo. É você que tem que vencer o diabo. Caso contrário, o diabo vai te vencer. Então, quando a gente reúne aqui, é com essa finalidade. É com esse propósito. Não é para você discutir com Deus. Não é para você ficar perguntando quem está certo ou errado. Deixar passar o tempo. Aí, quando depois que passa o tempo, você não vai alcançar isso. O que, que Deus quer? Edificar a igreja. Ele vai pegar esse menino aqui, vai edificar esse menino, vai construir. Ele vai... Até que esse menino seja maior do que o diabo. Até que o humilde seja maior do que Satanás. Todos nós, você não viu outro dia falando, todos nós vamos ter que ser. Não pode ser um ou outro, não. Todo mundo tem que ser maior do que o diabo. A igreja vai ter a lua debaixo dos pés. Vai ter, ou eu sou maior do que o diabo, o meu adversário, o meu inimigo, ou ele vai me vencer. Amém? Quando o diabo me faz pecar, ele leva vantagem sobre mim. E quando eu resisto a ele e não peco, eu levo vantagem sobre ele. Amém? O diabo quis fazer, ele quis levar vantagem sobre Jesus, ele quis fazer Jesus pecar, Jesus resistiu e não pecou. É assim que nós vamos vencer. Pronto. A partir do momento em que você domina o seu inimigo, você é mais valente do que ele, você é mais poderoso do que ele. Isso é que é ter, né? A lua debaixo dos pés. Isso é que é ter o inimigo debaixo dos pés. Então, a igreja precisa entender essas coisas. Ela precisa adquirir isso, ela caminhar para esse lugar. E a igreja, individualmente, sou eu, coletivamente, somos nós. Individualmente, sou eu, ou seja, eu saio para a rua, eu sou a igreja. Onde eu for, eu sou a igreja. Ou seja, onde é que está o diabo? Eu vou lá, não sei aonde. Onde é que está o diabo? Debaixo dos meus pés. Eu não tenho medo de lugar nenhum. Eu posso ir em qualquer lugar que eu não vou pecar. Por quê? Eu posso ir em qualquer lugar. Qualquer lugar, entrar numa boate, num puteiro. Eu posso ir em qualquer lugar. Eu não vou pecar. Por quê? Mas se o diabo me enrolar, amém? Se ele me enganar, se ele conseguir me vencer, eu vou ficar enrolado lá na boate. Eu vou pecar. Amém? Então, quem não tem o diabo debaixo dos pés, não vai lá não. Não passa nem na porta. Quem não tem domínio sobre Satanás, cuidado, cuidado, muito cuidado, que vai pecar. Em todos os sentidos, nós estamos falando aqui boate, etc., mas em todo sentido, dinheiro, inveja, cobiça, cuidado. Você vai na casa dos outros, peca. Você vai na casa de uma pessoa, peca. Porque você vai lá, olha e cobiça, inveja, quer fazer melhor, soberba, orgulho, vaidade. Se você não tem domínio sobre o diabo, cuidado. Porque senão você vai pecar. Vocês concordam com isso? Amém, gente? O que é? Entendimento? Então eu posso ir de vez em quando à reunião ou eu devo ir todos os dias? Por quê? Porque é a minha casa, é a minha casa. Eu não vou na minha casa de vez em quando. Eu não vou à minha casa de vez em quando, não. Quem vai na minha casa de vez em quando é visita. É visita. Agora, é a minha casa? A casa de Deus é a minha casa? Eu tenho que estar lá. Eu vou dormir, eu vou viver, eu vou todos os dias, eu vou almoçar, vou jantar. É a minha casa. Agora, a casa de Deus é ou não é a sua casa? Então você vai de vez em quando, o dia que você quer? Não, eu acho que o pai cobra a presença do filho, lá, a não ser que o filho se rebele contra ele, se emancipe e saia. Mas Deus usa o natural para explicar o espiritual. Usa o natural para explicar. Você não é visita aqui, não. Você não é visita aqui, não. Você visitou um dia, achou bom, concordou e passou a ser membro da casa, passou a ser participante da casa. Você era um galho fora da árvore. Deus achou você, incluiu você. Aqui, ó. Eu não posso ficar separado aqui, não, gente. Eu não posso ficar parado, não. Eu tenho que fazer parte. Eu tenho que... Aqui que é o meu lugar. É aqui, eu não posso... De vez em quando eu vou lá. De vez em quando eu vou lá. Pode? Não pode, né? Vem? Então aí está a diferença. Por isso que lá atrás, né, quando eu meditava a respeito dessas coisas, da igreja, essas coisas todas, a gente pensava, uma coisa que Deus, durante muito tempo a gente reuniu, fazia uma roda assim de cadeira, etc. Tal, mas aí o pessoal começou a crescer, era numa casa, noutra, assim, era mais fácil de você entender. Quando pôs esses bancos, o trem lascou. Quando colocou os bancos e deu uma ideia de igreja, aí lascou tudo. Porque a pessoa passou a confundir, passou a achar que não, lá é a igreja. Hoje eu não posso ir porque tem isso. Amanhã eu não posso ir também. Você vai à igreja hoje? Você não vai na igreja? Você vai à igreja? Etc. Vou convidar fulana para ir à igreja. Vou convidar ciclano para ir à igreja. Aí, virou essa porcaria. Amém? A pessoa não é a igreja. Ele vai à igreja. Amém? E um outro detalhe. Ele fala, não precisa de ir todo dia, não. Não precisa de ir toda reunião, não. Não precisa, não. Só que a reunião que ele quer... Ele quer chegar aqui e encontrar nós aqui. Eu queria saber o dia que ele quiser, se eu vou filho de uma égua. Ó, o dia que você quiser, nós vamos sair tudo. Você vai ficar sozinho aqui. É assim, ele não tem que ir todo dia, não. Deu para entender o que eu quis dizer? Não precisa ir todo dia, mas o dia que ele quer, aí está todo mundo aqui, está os meninos tocando ali, tal, tal, para atender ele. Chegou o belezão. Aí está todo mundo aqui esperando ele. Tem lógica isso? O dia que ele quer. Hoje eu vou. Avisa lá que hoje eu estou indo. Ué. Aí nós temos que estar aqui. Nós temos que vir todo dia para esperar ele. Não é não, Léo? Ué. Não tem lógica isso, gente, ué. Não tem lógica. Quem está errado, somos nós ou é ele? Eu acho que é ele. É a pessoa que visita. Eu vou visitar o Vitor. Eu vou visitar o Vitor. Aí chego lá, toca a campainha. O Vitor não está. Eu vou embora. O Vitor não é obrigado a ficar lá 24 horas esperando a visita. A não ser que você marque, ó, eu estou indo lá, vou lá, mas eu acho que ficou bem claro. A pessoa vai correr o risco de um dia chegar e não encontrar mais a igreja. Ela foi arrebatada, sumiu. Sumiu. Uai, não tem mais igreja, não? Não tem mais culto? Não tem mais missa? Não tem mais reunião? Não tem mais, não? Acabou? Não, a igreja já sumiu. Já foi embora, né? Ele só visitava. Amém, gente? Vocês concordam? Deu a vida pelo povo, deu a vida pela igreja, largou, né? Separou do mundo para fazer parte de Cristo. Deu a vida pela igreja, pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Agora, a partir do momento em que você pertence a Deus, você não pertence mais ao mundo, você pertence a Deus. O seu prazer. Aí a gente canta coisas bonitas aqui. Só na hora que está cantando, eu fico pensando o que está cantando. Agora mesmo, eu amo a sua casa. Falei, quem dera que nós realmente amássemos. Fala, bebê, você queria falar? É, o correto seria, o Debito está falando aqui que um dia era 9h20, chegou um pessoal aí para assistir reunião e o portão estava fechado. Aí o pessoal ficou bravo, porque eles não eram do nosso meio, acho que não era, né? Era do nosso meio? Hã? De vez em quando vem, visitante. Então... Mas ele não está acostumado, porque nós chegamos é 10, né? A reunião é 9h30, mas a gente chega 10. Ele não conhece a casa de Deus. Não é não? Se ele tivesse acostumado, conhecesse a casa de Deus, ele não ia chegar 9h15, não. Não é não, Vanildo? Aí não ia ter problema. Mas aí ele foi chegar... Na hora, não conhece a igreja, não conhece a casa, não conhece o povo de Deus ainda, né? Não, azar é dele, azar é dele. Aí ficou bravo porque chegou 9h20 e o portão estava fechado. Amém. Mas vamos ver o que nós vamos aprender hoje, casa de Deus. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Amém. Ou você não tem nada para aprender? Por que que sempre a gente tem alguma coisa mais que aprender? Porque Deus está nos levando a ser como Deus. Sabendo de tudo, conhecendo tudo, podendo tudo. Tudo posso, tudo posso. Tudo eu sei, tudo eu entendo. A estatura do varão perfeito. Deus quer me levar à estatura do varão perfeito. Então nós reunimos. Quanto mais você reunir, mais você vai ouvir de Deus. Vai acrescentar alguma coisa mais àquilo que você já sabe, àquilo que você já é. Um pouco mais. Deus, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso aprender mais de Deus. Essa pessoa que fez essa música é uma pessoa, ela era, se não me engano, era da comunidade, se não me engano, que levou, que foi posto para fora de lá, não foi? Ele foi posto para fora de lá, foi expulso. Por um motivo qualquer lá, ele foi expulso. Então, por isso que ele fez uma porta, outras portas, Eu preciso aprender mais de Deus. Então ele ficou aquele tempo todo lá e não aprendeu. Quando ele foi, levou um chute na traseira, aí ele foi para a rua. Aí ele foi buscar Deus, para aprender mais de Deus, para conhecer mais a Deus. Aí ele fez essa música. Uma porta fechou para ele, abriu outra porta. Eu acredito que até hoje ele deve estar procurando a porta verdadeira, né? Porque a gente vai bater em muitas portas até encontrar a porta certa. Ele tem razão. Muitas portas vão fechar na sua cara, até você encontrar a porta do céu. Até você encontrar a porta do céu. Então eu não posso ficar tranquilo, entrando e saindo, né? Não, eu preciso ter certeza de que eu estou na casa de Deus. Eu preciso ter certeza que eu achei a porta do céu. Amém? Não posso me acomodar, não. Amém, gente? Aqui não é lugar para passear, não é lugar para poder trair. É um lugar muito sério. É uma coisa muito séria. Jacó disse, este lugar é um lugar terrível. Foi comparado lá com o monte onde Moisés, onde Deus estava ali naquele monte. Moisés falava com Deus lá naquele monte. O natural para explicar o espiritual. O monte era tão terrível que se um animal tocasse o monte, morreria. Moisés, quando desceu do monte, ele estava transformado, de tal maneira que as pessoas nem conheciam Moisés. Ele pôs um véu tampando o rosto, porque ele ficou esquisito. Ele ficou esquisito. Por causa daquele tempo que ele ficou ali, na presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Esse lugar, o lugar onde a igreja está, não é lugar para poder a gente brincar, né, para poder desfilar a moda, para poder passear e tal, e etc. Não é. É um lugar terrível. É um lugar onde Deus está. Amém? Pergunta para Deus se o que nós estamos falando não é verdade. Pergunta para Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, versículo 1. Versículo 1. Todo mundo sabe o que é Babilônia? Todo mundo já sabe o que é Babilônia? Hã? O que que Deus chamou de Babilônia? Por exemplo, quando está lá no Apocalipse, caiu, a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Todo mundo sabe o que é Babilônia? Sabe ou não sabe? Sabe, El? Para você, o que é Babilônia, El? Coisa grande e confusa. Para nós, espirituais, o que seria Babilônia? É. O Ramiro está dizendo aqui, ó. O Ramiro está dizendo aqui. Você tira o povo de Deus da terra, tira o povo de Deus da terra, o que, que vai sobrar? É a Babilônia. Então, a Babilônia, que antigamente os evangélicos pensavam que eram os católicos, que era a Igreja Católica, a Grande Babilônia. Na verdade, ela faz parte da Babilônia, mas não é só ela. Não é só, não são só os católicos, mas os espíritas, etc. Pode até ser eu também. Né? Pode ser eu, você até que não, mas pode ser eu fazer parte dessa Babilônia. Como falando, se eu não quiser a casa de Deus, se eu não me esforçar para entrar e fazer parte da casa de Deus, eu vou fazer parte da Babilônia, amém, gente? Olha, presta atenção, se eu não conseguir fazer parte da casa de Deus, eu vou fazer parte da Babilônia. Não tem jeito. Ou é lá, ou cá. A grande Babilônia é excluído o povo de Deus que vai sobrar. É a grande Babilônia. A grande Babilônia fala da mãe e das filhas. Fala da mãe e das filhas. A mãe gera as filhas. Por exemplo, qual foi a igreja primitiva? A primeira igreja foi a igreja católica. A primeira igreja, o primeiro povo de Deus foi a igreja católica. A primeira igreja que houve foi a igreja católica. Da igreja católica saiu a igreja luterana. Luterana saiu até lá. Então, a igreja luterana é filha da católica. A igreja católica não acabou, continuou. A igreja luterana começou então a crescer, etc. E depois da igreja luterana saíram os... Se eu não me engano, foram os batistas. É. Os batistas, né, que começaram, por isso eles chamavam batista, porque eles começaram a batizar. Anabatistas, né? Então, saíram daí, foram surgindo outras, uma saindo da outra, uma saindo da outra. A mãe e as filhas. As filhas, uma sai da outra. Uma vai saindo da outra. E aí, estudando isso, meditando, pensando, Deus me fez entender uma coisa. Quando a Igreja Católica nasceu de que forma? Pura? Virgem ou ela já nasceu mulher? Nasceu pura, nasceu virgem. A igreja luterana também nasceu pura, virgem. Era aquilo que Deus queria. Quando os batistas, os anabatistas nasceram, também nasceram puros, virgem. Era aquilo. Mas só que cresce e corrompe. Cresce e perde. A comunidade, quando Deus me mostrou, ela era também virgem. Era também pura. Era o que Deus queria. Mas depois corrompeu. Então, isso acontece com toda a igreja. A nossa luta aqui é para isso. A nossa luta é para que a igreja que nós somos não seja seduzida. Porque se formos seduzidos, o que vai acontecer? Amém? Então, a grande luta da igreja que vai sobrar no fim, uma vai sobrar, uma igreja vai sobrar, uma igreja vai ficar. O resto, a Bíblia fala desse resto, esse restinho. Vai ter uma igreja pura, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, que vai ser a noiva do Cordeiro. Vai ser a esposa do Cordeiro, aquela que vai conseguir permanecer intacta. A grande luta nossa é isso, para conservar a nossa pureza. Amém? A igreja que conseguir isso não vai ser a Babilônia. O resto é a Babilônia. Então, o resto está incluído aí. Tudo está incluído. Você pode ter certeza, você pega o Espiritismo, estuda o Espiritismo, saiu de onde? Evangelho segundo Allan Kardec. Saiu de onde? Né? Você pega o Testemunho de Jeová, saiu de onde? Você pega os, não sei o que, dos santos dos últimos dias, você pega tudo que você pegar, saiu dali. Daquela que foi primitiva. Saiu dos primeiros. Um vai dando origem aos outros. Você pegar a árvore genealógica da grande Babilônia. Por isso que é uma coisa grande e confusa. De repente você vai ver aqueles cultos ecumênicos, padre, espírita, não sei quem, tudo junto, um fala uma coisa, outro fala outra. Tal. De vez em quando a gente vai assistir, chama colação de grau, essas coisas, eles têm mania, né, de fazer esses cultos ecumênicos. Aí você, um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra, você não entende nada, não sabe? Sabe nada, inocente, não é não? Ninguém sabe nada. E é uma coisa grande e confusa, porque é isso. Eles não vão chamar nós. Você acha que o reitor da Universidade Federal vai chamar nós? Ninguém conhece nós não temos. Vai chamar o luterano, não sei o quê. Vai chamar isso. Pessoa que tem influência para estar lá, para fazer o culto ecumênico. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos ler um pouquinho aqui para você ver? Jeremias, lá, 500 anos antes de Cristo, Jeremias, Deus já estava falando com Jeremias a respeito da igreja. Pensa bem para você ver, ó. Deus vem sofrendo, né, ao longo desse tempo para não permitir que a humanidade seja extinta. Jesus falou, né, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a humanidade ela já foi, já houve o decreto. Deus vai, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão. Então isso aqui é uma coisa, o ser humano não vai existir mais. Pelo menos isso é o que eu entendo. O que eu entendo, o que eu vejo é isso. O ser humano não vai existir mais. Vai chegar um momento que não vai ter, não adianta, não vai ter estádio, não vai ter prédio, não vai ter, não vai ter mais gente. Aí não precisa mais de hospital, não vai precisar mais de escola, não vai precisar de... É um outro mundo. Eu nem sei como vai ser. Eu nem sei como vai ser. Mas carne e sangue, isso aqui, ó. Essa natureza, natureza humana, diabólica, essa natureza não vai passar lá para o céu, não, para o reino de Deus. O céu é o reino de Deus. É aqui na terra mesmo. Mas é... Amém, gente? Isso aqui vai acabar. Então não tem Copa, não tem FIFA. Amém? Se tiver, vai ser outro jeito. Amém? Não tem. É, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Deus vem sofrendo há muito tempo, pelejando para salvar a humanidade. E a forma de Deus salvar a humanidade é fazendo com que exista uma semente para outra geração. E essa semente é que é um homem simboliza um homem. Essa é a semente. Por causa dessa semente, ele amou o mundo de tal maneira, amou a humanidade, de tal maneira que ele deu a vida dele por nós. Para salvar a espécie. Essa é a semente que vai dar origem a outra humanidade. Então, se nós estamos ali, nós somos essa semente. A igreja que sobrar, o povo que sobrar, a igreja que ficar, vai ser a origem da outra humanidade. Não vai ser carne, não vai ser sangue. Vai ter o corpo de Cristo. Vai ter o corpo de Cristo. É uma nova carne, é um novo sangue, é outra coisa diferente. Aí Paulo fala lá na carta de aos Coríntios, assim como tem carne de vaca, carne de porco, carne de peixe, carne de... Né? Uma carne é diferente da outra. A carne que nós vamos ressuscitar nela é diferente dessa. Essa carne vai ser extinta. Vai ser eliminado. Deus vem sofrendo há muito tempo, lutando para salvar a espécie, uma espécie condenada, uma espécie que vai ser extinta. Amém? Esse dia Deus está nas orações da igreja, Deus está falando assim: orem, orem, orem. Por quê? Eu estou voltando. Orem, orem, orem. Eu estou voltando. Por que que ele está falando eu estou voltando? E está acabando o tempo. Acabando o tempo. Se ele chegar e me encontrar fora da arca, né? O dilúvio é uma explicação. O dilúvio é uma explicação. Aqueles que estavam na arca foram salvos. E lá no Evangelho, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé. Só foi salvo quem estava na arca. O resto foi extinto. Hoje, nos dias de hoje, se eu estiver na arca, eu me salvo. Se eu estiver na arca, é o quê? A arca simboliza o quê? Cristo. Se você estiver na arca, você se salva. A arca simboliza Cristo e ali está a igreja, ali está o povo de Deus, ali está o Monte Sião, está ali a Jerusalém. O Israel de Deus. Jeremias 50... A partir do versículo 1, Lê, por favor.
A palavra do Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos o profeta.
Está ruim o som. Viu?
Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais. Dizei, tomada é Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodac, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ele uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão.
Contra, que subiu contra?
Uma nação.
Pois é, porque subiu contra? Você falou ele. No seu está ele na sua Bíblia? Está ele? Pois é. Subiu contra, está falando aqui da Babilônia, né? Interessante. Falei de novo.
Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até aos animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão. E buscarão ao Senhor, seu Deus.
Repete, por favor, até aí.
A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais, dizei, tomada é Babilônia, confundido está Bel. Atropelado está Merodac, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses.
Então, olha aí. Vai haver uma grande confusão. É, quando eu li isso aqui, lá atrás, assim, quem crê não será confundido, lá no Evangelho fala, quem crê não será confundido. Aí eu já logo imaginei o quê? Vai haver uma grande confusão. Cada dia aumenta mais a confusão. Fica mais difícil. Quanto mais confuso, mais difícil. Amém? Quando você tinha que escolher entre dois, você tinha menos problema. Ou eu escolho esse ou esse. Quando você tem que escolher entre três, você tem que pensar mais. Um, dois ou três. Você tem que escolher entre quatro e assim por diante. Quanto mais escolha você tiver, mais difícil fica para você acertar. Amém? Para você acertar. Fica mais difícil. Aqui você tem 50% de chance de errar, 50% de chance de acertar. Aqui já a sua probabilidade de acertar já diminui. 4 vai ficando menor, aqui já é 25% de probabilidade. Porque você tem 75% de probabilidade de errar. Confusão, confuso. Todo dia surge um caminho diferente, todo dia surge uma ideia diferente. Todo dia surge uma coisa para poder nos confundir mais. Aí Deus falou, olha, confundido estão os deuses. Confundido estão os deuses, os ídolos, tal, etc. Deus vai fazer isso. Confundir. Cada vez mais, até mesmo os deuses. Tomada é Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodac, confundido estão os seus ídolos, caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela quem? Então ele chama isso aqui tudo da grande Babilônia. Né? Tomada é a Babilônia, confundido está. Fulano, Bertano, Ciclano, etc. Tudo isso é a Babilônia. Subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais, como nós falamos, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Aí o que vai acontecer naqueles dias? Naqueles dias ali, né? Aproximando o fim. Naqueles dias, diz o Senhor, naquele tempo, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Então, presta atenção, a minha opinião, é que a gente não deixe para a última hora. A minha opinião é que nós não deixemos a coisa para a última hora. Que você não deixe para buscar Deus quando as coisas estiverem ruins para o seu lado. Não deixe para buscar Deus quando... Porque vai estar confuso. O tempo vai ficar difícil. Versículo 5, pelo caminho de Sião, aí está falando de quem aí? Da igreja. Então vocês vão entender o seguinte, está confuso, a grande Babilônia, confusão, etc. Mas mesmo assim, no meio de tudo isso, tem a igreja. Tem um caminho, alguém achou o caminho. Inaugurado por Jesus. Pelo caminho de Sião, perguntarão. Onde é que fica? Pelo caminho, perguntarão. É como se você estivesse perguntando, onde é que fica? Onde é que está o caminho? Como que se faz para chegar a Deus? Como que se faz para chegar até Deus? Pelo caminho de Sião, perguntarão. Onde é que está a igreja? Onde é que está o povo de Deus? Onde é que fica o povo de Deus? Mas se você já estiver lá na casa de Deus, não é uma segurança para você? Não é uma vantagem muito grande que nós vamos levar em relação àqueles que virão chorando, que virão atropelados, problemas, tal, confusão. Claro, quem estiver procurando essa hora, essa não é mais a hora de procurar. No escuro, sem luz, trevas, e você procurando, onde é que fica a casa de Deus? Não vai ser muito mais difícil? Se nós hoje tivermos consciência, tivermos certeza, como foi falado ontem, pergunta para Deus. Teve muitos aqui que já perguntaram. E acharam. Né? Hoje você não tem mais que procurar, você já sabe. Aonde fica a casa de Deus? Você já sabe o que é a casa de Deus. Você já sabe como se faz para ficar na casa de Deus. Você já fala com Deus. Você se achou Deus, achou sua casa. Se você encontrou Deus, encontrou sua casa. Ele mora na sua casa dele. Amém, gente? Nós estamos buscando a Deus. Eu encontrei Deus. Eu achei também a sua casa. Agora, se não buscar Deus, não acha a casa de Deus, não. Porque Deus está na sua casa. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto. para ali dirigirão o rosto. Olha para lá, olha para o monte, né? Eu acho tremendo o que está sendo feito aqui. Está pelo menos mostrando assim, a direção é essa. O caminho é esse. A direção é essa. Amém? Nós fomos no começo da reunião, falou, você não pode ser uma visita, você não pode vir de vez em quando, se dar o luxo de só visitar, porque vai chegar um momento em que você vai buscar essa casa e não vai achar, vai estar confuso, vai estar difícil. Aproveita enquanto está lá as virgens nécias e as virgens prudentes. As virgens nécias, imprudentes, não, ele demora a vir, ele está falando que vem, mas ele demora. Eu estou voltando, mas ele não volta. Faz tempo que a gente escuta essa coisa. Não vai voltar logo, não. Amém? Dá para a gente dormir um pouco, dá para a gente ainda. Amém, gente? Mas de repente a coisa vai ficar aí como está falando. Vai ficar muito confusa. E você aí resolve querer achar a igreja e não vai achar, não vai encontrar. Buscar Deus na hora que você está doente, na hora que os filhos estão doentes, na hora que você está passando fome, na hora que não está ganhando dinheiro, na hora que está quebrando, na hora que está... Essa hora é muito difícil buscar Deus. Buscar Deus, a gente tem que buscar Deus quando a gente está tranquilo, em paz. Deixar para buscar Deus. Amém? É muito difícil deixar para buscar Deus na hora da tribulação, na hora do corre-corre. É muito difícil. Não é não, Vanilza? Eu não tenho... A gente busca Deus enquanto está tranquilo, em paz. É bom demais. Você entende com facilidade. Você vê assim, você entende com facilidade. Buscar Deus enquanto se pode achar. Então, pelo caminho de Sião, perguntarão. Para ali dirigirão o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor. Como eu falei, quando você chegar em Sião, o que você vai encontrar em Sião? Deus. Virão e se ajuntarão ao Senhor. Num concerto, numa aliança eterna, que nunca será esquecido. Que coisa tremenda, né? Quando lê para nós, do jeito que está sendo lido aqui, quando fala para nós do jeito que está sendo lido, parece que tem um outro valor. Tem um outro peso. Porque quando a gente lê isso aqui, passa por cima, a gente não gosta nem de ler Jeremias, né? Muita gente não gosta nem de ler Jeremias. Mas quando a gente lê assim, do jeito que nós estamos falando aqui, fica tão claro. Virão e se ajuntarão ao Senhor. Numa aliança, num concerto eterno, nunca será esquecido. Versículo 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Ovelhas perdidas foram. Não é. Ovelhas perdidas foram. Agora não somos mais. Presta atenção, irmãos. Ovelhas perdidas foram, olha o verbo, agora nós não somos mais. Por que nós não somos mais? Porque nós achamos a casa de Deus. Hoje nós não somos mais ovelhas perdidas. Hoje você não está perdido mais, ou está? Você tem certeza, consciência Você ama realmente a casa de Deus? Você quer realmente estar com a casa de Deus? Você, se você não tem certeza, você está perdido. Jesus veio e disse o seguinte: eu vim buscar o que estava perdido. Um dia eu estava perdido. Hoje eu não me sinto mais perdido. Não me sinto mais perdido. Eu não tenho intenção de buscar outra coisa. Eu não tenho nem idade mais para isso. Eu não tenho nem idade para poder buscar outra coisa, não. Amém? Não tem mais. Se eu vacilar agora, eu estou lascado. Mas um dia, eu me sentia perdido. Então, eu estou voltando a dizer, se você hoje tem dúvida, você está perdido. Então, meu filho, tira essa dúvida, apaga essa dúvida, e você vai dizer o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu quero, eu estou, já cheguei na casa onde eu queria chegar. Se estiver errado, então agora, amém? Se não for, porque eu já escolhi, esse é o meu povo. Essa é a casa de Deus. Nós temos que decidir. É não, Eda? Não tem mais tempo. A luz está apagando, o tempo está acabando. Não tem mais tempo da gente ficar, se dar o luxo, até mesmo por uma questão de idade. Deus disse: olha, o ladrão não avisa a hora que ele vem, não. Ou seja, a morte não avisa a hora que ela vem. E a morte vindo? Acabou o meu tempo. Eu morri. Se eu morri aqui, eu estou salvo. Se eu morri fora, então, eu preciso ficar aqui. Então, você poderia dizer assim: não, mas ninguém morre com 15 anos. Com 20 anos, com 30 anos. Hoje em dia está morrendo. Os que mais estão morrendo é com 18, 19 anos. São os motoqueiros, né? Então, hoje em dia, a morte não está escolhendo os velhos só, não. Porque a gente pensa assim: não, eu tenho 15 anos, 20 anos, né? Eu tenho mais 40, 50 anos para poder viver. Nós não sabemos a hora que o ladrão vem. O ladrão não está escolhendo idade. O ladrão não está escolhendo idade. Morreu. O que que acabou? O seu tempo. Amém, gente? Você tem 20 anos? Encontre Deus, busque a Deus, ache Deus e fique na casa de Deus. Para quê? Se você for tirado, se você for ali levado, você vai morrer em Cristo. Você vai morrer na casa de Deus. Terminou o seu tempo. Amém. Graças a Deus, acabou. Amém? Mas a gente sabe, aquela pessoa estava ali, naquele lugar certo, na hora certa. Amém, gente? Então é isso. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. Para os montes. Existem muitos montes. Só o monte Sião é a casa de Deus. Existem muitos montes. De monte em monte andaram. De monte em monte andaram. Saía do monte, passava para outro monte. Por que que saiu daquele monte? Porque não tinha certeza. Passou para outro monte porque, né? Achou que aquele outro monte era melhor. Mas chegou lá, não era. passou por outro monte, etc. De monte em monte andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso. Esqueceu de que o único lugar do nosso repouso é a casa de Deus. É a casa de Deus. Então, o que nós estamos aqui pedindo à igreja? Ache. É? Ache. E se você achar, estiver convencido de que não achou ainda, não é esse o povo de Deus, quando você achar, lembra de nós. Venha nos buscar. Amém? Porque nós estamos querendo também. Agora, se você não achar, volta correndo. E mais vem com vontade de pegar firme. Não vem para assistir, não. Não vem para visitar. Não? Amém? Porque você pode correr o risco. Chegar uma hora, nós não estamos aqui mais. O portão vai estar fechado. Amém? O portão vai estar lá, tão uma placa lá fora. O povo não mais está aqui. Sumiu. Amém? Deus falou com a gente, Ramiro? Deus falou conosco? Falou? Deus falou, vai e abre os olhos desse povo. Porque Deus falou, só não obriga eles a ficar, não. Abre os olhos deles. Porque uma vez, de olho aberto, você tem o direito de entrar ou sair. De olho aberto. Então vai e abre os olhos. Está bem claro, está bem explicado. O certo é que a gente não pode ficar se nós acreditamos no que nós estamos falando, nós não podemos ficar perdidos, confusos, andando por aí, sem saber, se não tem certeza, em dúvida, confuso, fala. É. Isso. Amém. Amém, é isso mesmo. Amém? Ramiro Struck. Cadê o microfone para o Ramiro? Tem não? Toninho. Pega aí, Toninho. Pega aí, Toninho. Vem cá, Toninho. Pega na frente. Faz uma forcinha, Toninho. Agora, imagine vocês a dificuldade. Imagine a vocês a dificuldade. Presta atenção. Não é fácil pra gente, não. Aí, hoje à noite chega, está todo mundo aqui. Pessoas que perderam a aula de quarta, perderam a aula de quinta, não vieram a aula de sábado, não vieram a aula domingo de manhã. Aí chega domingo à noite, eles vão entender o que vocês vão entender? Eles vão acompanhar a matéria? Não vão. Como é que nós vamos fazer hoje à noite? Vamos falar sobre o quê? Vamos dar continuidade à matéria? Ou nós vamos servir? Ou nós vamos servir? Leite com açúcar. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Porque quem assistiu às aulas, quem está acompanhando a coisa, vai acompanhar a matéria. Mas se não, não sei. Vamos ver o que Deus vai querer. Se a gente serve leite com açúcar, mingau, maizena, ou uma comida sólida. Né? O que vai acontecer? Se vir mingau, todo mundo vai reclamar. Ei, meu Deus do céu, esse mingau, tal, cansado de comer trem. Né? Vai reclamar. Se vir comida sólida, os outros vão reclamar. Aí vai beber água toda hora, vai, né? Vai pro banheiro toda hora, aquela mijação, aquela coisa. Aí vai ficar difícil, né? Atrapalhando. Aqueles que não estão entendendo vão ficar saindo e vão ficar, né? Atrapalhando vocês que estão entendendo. É difícil, né? Fala, Toninho.
Eu não tenho dúvida de
ver. Parece que o som não está saindo, não, cara.
Mas eu realmente não tenho dúvida que eu encontrei o que eu procurei, né? Encontrei, né, o que eu, minha vida inteira, desde menino, eu sempre quis encontrar. O que eu encontrei é o que eu sempre procurei, que eu queria, é o povo de Deus. Certeza disso, não tem dúvida de jeito nenhum.
Toninho está falando aqui.
Esses dias o pessoal lá de casa estava perguntando para mim, vocês ainda estão lá ainda naquela igreja? É. Né? Porque nesses 20 e poucos anos, né, que a gente está aqui, eles já mudaram 1 milhão de vezes, vai, volta.
De
vai,
monte volta, em monte,
de
né?
De monte em monte, estava lembrando agora. É. E eles ficam assim, aí eles vão, aí chega lá, fica um tempo e tal, volta para onde eles saíram. Aí de lá eles vai para outra e fica doido, perdido, uma coisa desesperada, uma coisa impressionante. É.
Eu lembrando aí, ó, aonde nós começamos ali na comunidade, ela repartiu, deu origem a Ministério Comunidade Cristã, depois estar a nossa terra, desse pessoal que estava lá, você não encontra mais nenhum. Aonde estava, na origem, onde estava. Então, tem gente esparramada por todo lado. E é assim, é gente entrando e gente saindo. Gente entrando, gente saindo. Quer dizer, não é, aqui é pouca gente. Mas você vai perguntar quantos anos? 30, quantos anos? 25, quantos anos? Certo? Não tem aquela oscilação. Quem é do meio, é do meio. Quem não é do meio, não suporta. Não fica. Mas quem fica, fica. Dificilmente nós temos aqui. Marley, quanto tempo você tem, Marley? Quanto tempo você tem aqui, Marley? Quanto? 20 e poucos anos. Ela não pode falar tudo porque é mulher, tem a idade. 20 e poucos anos. Vanilton, quantos anos você tem aqui, Vanilton? Hã? Muito tempo, né, Vanilton? Muito tempo. Quem mais? O Elmo, quantos anos é? O Elmo é novo. 12 anos. Toninho?
22.
Hã? Luciana não tinha nem nascido ainda. Quanto tempo, Toninho?
Acho que uns 22, mais ou menos.
22. Ramiro, quantos anos, Ramiro? 25. Então aí, ó. A média... Danielinha, quantos anos, Danielinha? Danielinha também é difícil, né, Danielinha? Tem uns 5, né, Danielinha? É? Então, a média é uma média alta. É uma média alta. Já tem quanto, Bibi? Você aqui. Bibi é novo, já tem 14 anos. O Humilde tem 29. O Humilde tem 29 anos. É que é? Pois é. É. E de vez em quando, as pessoas que encontram com a gente, de vez em quando encontra assim, né, com as pessoas e pergunta, fulano ainda está lá ainda? Fica doido para poder saber se saiu, né? Se saiu. Porque teve muita gente que não ficou. Teve muita gente que não ficou. Vamos dizer assim, Deus pega o cascalho, põe na vasilha e vai jogando o cascalho fora, fica só com o ouro. Fica só com o ouro. Né? Então, Deus prova se a pessoa é ou não é. E vai ficando com aqueles que são, que permanecem. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Muitos não vão ainda suportar as provações, etc. Tal. Bem? Continua, Toninho. Eu tomei sua... Você estava explicando, Toninho. Falou nada.
Mas é isso mesmo. A gente está até conversando. Eu, Eberson, ali. Falando que às vezes a gente escuta até alguma coisa. Pastor que ele ouviu esses dias, assim, tem.
Vocês estão ouvindo aí?
Não tem realmente. Deus
realmente.
Vou arrumar esse cabo essa semana aqui.
Esse negócio de som, a culpa é sua.
Oi.
Confundiu. Do sapato, daqueles que tem, né? Esse sonho, eu lembro desse sonho, um sonho tremendo. Que você pediu, né?
E era que não tinha realmente nada que aproveitasse. Eu saí, eu lembro, o rio e saí atrás até. Aí chegava lá e conseguia recuperar, pegar de volta. Mas
E foi uma mão de obra para você achar, né?
Eu lembro
disso. Pois é. E aqui, né, Jeremias profetizava, aqui Jeremias profetiza a dificuldade, porque hoje, ele disse, né, nos tempos, nesse tempo, referindo-se a hoje, hoje nós temos livros em quantidade, hoje nós temos denominações em quantidade, hoje nós temos a internet, hoje nós temos a televisão, o rádio, tudo isso vai aumentando a dificuldade. Porque agora eu tenho que escolher dentre muitas coisas. É muito difícil você pegar um livro desse aqui e achar o caminho aqui. Tem muita coisa na cabeça. Para começar, a gente não tem tempo para ler. Não tem tempo para ler o livro. Nosso tempo está sendo consumido. Amém? Tem tempo. Graças a Deus, o que Jesus fez por nós, o que Ele já fez por nós, né? Ele achou o caminho, ajeitou, tal, etc. Graças a Deus pelos apóstolos, porque nos deixou o Evangelho escrito, porque se não tivesse escrito, o que seria de nós sem as cartas de Paulo? Hoje, nos ajuda demais. Quando a gente está confuso, acha um salmo que nos ajuda, acha, né, um profeta desse que nos ajuda. Uma carta de Paulo, um Apocalipse. Resultado, são pessoas lá atrás, que não tinha internet, que não tinha nada, como João lá na ilha, como Paulo, Pedro, pessoas que, vocês imaginam o que nós íamos ser de nós sem isso aqui? O que ia ser de nós? Com toda essa ajuda, a gente encontra tanta dificuldade. Quem que teria hoje tempo, paz suficiente para poder ficar meditando, pensando, falando com Deus como eles falaram? Amém, gente? Hoje nós temos que pegar o que eles deixaram para nós. Por isso que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Eles deixaram um fundamento para nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, Senhor, né? Que o que o Senhor nos falou hoje fique em nosso coração, gravado, nos ajude a caminhar mais um pouco na luz do Senhor. Se nós caminharmos na sua luz, andarmos na sua luz, nós não vamos desviar os nossos pés, nossos passos não errarão. Deus disse que até os loucos não errarão. Se nós andarmos na luz do Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a valorizar mais, amar realmente, como nós falamos. Amar a sua casa, amar esse evangelho, amar essa doutrina, amar o que nos está sendo falado. Palavras que são Espírito de Deus, minhas palavras são, que nós possamos, Senhor Deus, realmente renovar a nossa aliança, nosso conserto com o Senhor e desejar realmente achar o Senhor, encontrar o Senhor. E é bom saber que o Senhor está na sua casa. E se nós encontrarmos a sua casa, seu povo, encontraremos também o Senhor. Onde estiver, com certeza o Senhor estará também, seu povo. estarão também os filhos de Deus. Onde estiver a carniça, ali ajuntarão os abutres, diz o Senhor. Que nós saibamos, Senhor Deus, realmente que o encontramos. Te achamos. E foi bom te encontrar. Foi bom te achar. Graça te damos. Graça te damos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.